Já fui bem apresentada, sou uma filósofa. Filósofo, normalmente, é uma coisa que hoje as pessoas acham um pouco esquisita, talvez um pouco inútil, talvez que fala complicado demais e não traz nada de muito concreto. Mas eu pertenço a um movimento que é a Nova Acrópole, que nasceu exatamente para fazer o contrário disso. Pegar esse pensamento todo da história, que tem muita coisa útil, muita coisa interessante, e trazer para dentro da nossa vida. Não estou aqui desprezando o pensamento que se faz dentro da academia, é bom, é necessário, mas a instituição Nova Acrópole, que existe no mundo inteiro, ela existe para, digamos, você tem um problema de convivência, você tem um problema de controlar suas próprias emoções, de conviver com a sua própria natureza, com a natureza externa, os problemas todos de vida que você tem. Vai lá na história e vê se alguém sabia fazer isso bem feito. Traduz isso para dentro da tua vida. E tem uma coisa interessante na história: quem soube viver gostava de ensinar. E é difícil que tenha um problema humano que seja original, que seja a primeira vez que alguém esteja vivendo. Sabe por quê? Hoje a gente tem carro, tem computador, tem avião a jato, mas vocês já viram alguém sofrendo muito, passando por um problema grave? Você vai lá perguntar: o que está acontecendo com você? Ah, o meu computador não é muito novo. O meu carro não é tão potente quanto eu gostaria. Gente, vamos e venhamos, isso não é motivo para grande sofrimento de ninguém. Pelo que as pessoas sofrem? Porque não sabem conviver umas com as outras, vivem brigando, porque não sabem educar os filhos, porque não sabem encontrar um sentido para a vida deles, porque não sabem viver no planeta sem destruí-lo. Sofrem por causa de coisas que o homem de 2.500 anos atrás também sofria. Vocês acham que isso mudou? Mudou nada. Os problemas são sempre os mesmos. E teve gente que encontrou uns palpites bons, umas boas dicas. Ir lá aprender com esse pessoal e trazer para os dias atuais, vocês acham que também não é biodiversidade sendo integrada? Ou a gente integra a biodiversidade só no espaço e não no tempo? Então, se eu falo para vocês que Platão, por exemplo, tem uma dica ótima de como é que você convive com pessoas difíceis, complicadas, ou quando você descobre que o outro não é tão complicado, o complicado é você, ele também ensina. Não é biodiversidade a gente ir lá e aprender e trazer para os dias atuais? Imagina que você descubra uma forma muito boa, vocês juntos, dialogando sobre a natureza, uma forma muito boa de poder utilizar a natureza sem destruí-la, nem que ela te destrua, tudo em harmonia. Daqui a 1.000 anos não seria legal que alguém aprendesse disso e começasse daí? É evidente, ou seja, também dá para integrar a biodiversidade no tempo e não só no espaço. É isso que a gente faz, somos voluntários também. A Nova Acrópole existe hoje em 62 países no mundo. Só que no Brasil, 80 seses. Somos voluntários e o trabalho da gente é trazer filosofia para dentro da vida. E isso é uma das questões que a gente gosta de falar, a respeito da natureza externa com a natureza interna junto. Como é que a gente concilia isso? Ou seja, os problemas da natureza humana. Várias pessoas já falaram aqui, eu achei interessante, porque, embora não soubessem, já estavam fazendo filosofia, porque quando a gente fala que é necessário preservar a identidade de cada um é o que é, e sendo o que é, junta todo mundo e pode todo mundo aprender, isso é um elemento altamente filosófico. Não sei se vocês já pararam para pensar, por exemplo, sobre uma bela música. Pensa naquela melodia que você gosta. Como é que é uma bela música? Você não junta um monte de notas musicais totalmente diferentes? O dó não tem nada a ver com ré, não tem nada a ver com mi, não tem nada a ver com fá. Quando junta, dá uma música bonita? Imagina uma música que só tem uma nota, dó. Não tem nem o samba de uma nota só de João Gilberto, não era de uma nota só, ninguém aguenta. Um quadro que é bonito, não tem diferentes cores lá, de tudo quanto é jeito, mais clara, mais escura, junta tudo, fica bonito. Um quadro que só tem vermelho. Tchum, 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 tchum. Bom, é interessante para você fazer alguma coisa em cima daquilo, né? Mas não chega a ser belo. Você percebe que a natureza já ensina isso desde o início dos tempos? Que a beleza nasce da harmonia das diferenças? Então, quando você, sem deixar de ser aquilo que você é, junta com outros e todo mundo aceita aprender junto, isso é uma maravilha, né? E é exatamente o que a filosofia procura fazer. Uma da raiz dos problemas que se falava aqui, acho que foi você mesmo que comentou alguma coisa parecida, é: bom, nós temos a biodiversidade na natureza, temos a biodiversidade da natureza humana, mas sabe o que que provoca muitas vezes o dano à biodiversidade na natureza? é o dano na biodiversidade da natureza humana. É porque ficou todo mundo igualzinho. Massificação. Está na moda, vamos nós. Então, a moda é consumir. Vamos consumir, vamos consumir, vamos consumir. A moda é só ter coisa, vamos ter coisa, vamos ter coisa. Acabou a diferenciação, a identidade do ser humano. Ficou todo mundo igualzinho. Quando acaba a nossa biodiversidade, prejudicamos a biodiversidade de tudo à nossa volta. Somos um fator que desencaixou da natureza. Está na contramão da natureza. Está seguindo uma lei diferenciada que não existe. Não existe essa lei. Nós inventamos que, sendo todos iguaizinhos, teria menos conflito e seríamos mais felizes, que é a tal da massificação, que não é uma coisa a se levar pouco a sério. Porque o mundo hoje em dia, se tem 7 bilhões, era para você ter 7 bilhões de legítimos pontos de vista. Você pega esses 7 bilhões de gente que tem no mundo, você tem uns dois ou três grupos de opinião, todo mundo juntinho, brigando uns com os outros. É difícil isso, é complicado. Formam uns grupos onde ali entrou, ninguém mais pensa, adota a identidade do grupo. E ninguém pensa. Se todo mundo fosse fiel a si mesmo, tinha biodiversidade entre o ser humano. Um é predador, o outro é consciente. Espera aí, rapaz. Aí vem outro predador, mas vem mais dois conscientes. Espera aí, vamos entrar num acordo aqui. Se cada um preservasse a sua identidade, não teríamos chegado tão longe. Vocês entendem isso? A biodiversidade humana, cada um respeitando a si próprio, acreditando, eu tenho alguma coisa para dar, do jeito que eu sou, sem imitar ninguém, nem querer ser diferente daquilo que eu sou. Entenderam essa ideia? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Convido vocês, se tiverem um tempinho, tiverem curiosidade, entrar lá no YouTube, as palestras são todas gratuitas, mais de 200, falando sobre tudo que você possa imaginar, deve ter alguma coisa lá que te interesse. Conhece o trabalho da gente no YouTube? São coisas bem legais e somos também voluntários. Estamos fazendo coisas que a gente acredita e dando aula todos os dias, voluntariamente, nas nossas unidades. Também temos a nossa unidade de conservação de seres humanos, uma escola de filosofia. Vamos ver se eu consigo me entender com esse rapaz aqui. Vamos lá. Bom, esse foi o tema que me foi proposto, tema bonito. E que é bem coerente com a filosofia, que é saber como é que nós podemos romper um dos problemas mais graves que nós temos, isso desde que o mundo é mundo. Vocês percebem que, se você pegar aquelas histórias que se conta das primeiras comunidades humanas, aqueles homens lá, sei lá, os hominídeos lá do início da era, não sei das quantas, 200 mil anos atrás, início do Homo sapiens, o pessoal já vivia em conjunto. Ou seja, parece que desde que existiu o primeiro homem, ele já vivia em sociedade. Nós somos seres sociais. Aí, o que representa isso? Nós nascemos para vivermos juntos. Aí vem aquela confusão. Nós não suportamos viver com o outro, mas também não suportamos viver sem ele. Isso, que é uma coisa chamada problema de convivência. Ninguém aqui sabe o que é isso. Um problema muito raro. Estou vendo no rosto de vocês que ninguém tem problema de convivência. Olha, quase todo mundo tem. E eu vou dizer uma coisa mais ousada para vocês. A maior parte, se você um dia parar para pensar, você vai descobrir que eu não estou mentindo. A maior parte das dores e dos sofrimentos que você passou na tua vida foi por causa de problemas de convivência. Ou foi por causa de quê? Até a convivência com a natureza é um problema de convivência. A maior parte do nosso sofrimento vem daí. E uma das coisas que tem dentro do problema de convivência, talvez a principal também, é que a gente não sabe ouvir o outro e não sabe se expressar. Ou seja, não sabe estabelecer comunicação. Sabe que coisa curiosa? Porque a tecnologia não diz que nós estamos num momento de ponta em termos de comunicação. Não tem mil vezes, mil maneiras de comunicar. Nós poderíamos estar fazendo a transmissão disso que está acontecendo aqui agora, simultânea para o Japão. Vocês sabem disso, isso é possível. Mil meios de comunicação. Só que a gente não sabe falar uns com os outros sem se ofender, sem se machucar ou sem criar uma barreira. Ou seja, tantas maneiras de comunicar e a gente não sabe falar. É engraçado isso, né? Curioso. Às vezes a nossa forma de nos comunicarmos é tão tosca que sinal de fumaça era suficiente. Não precisava de nada disso. Tantos meios e a gente não sabe usar muito bem nem os meios mais básicos de conviver com aquelas pessoas e aquela natureza que está à tua volta. Então, a gente vai falar um pouco a respeito disso. dividido em tópicos, tá? Agora, uma hora eu acerto com ele. Nós dividimos todo mundo em rótulos. Você é pesquisador, ele é agricultor, ele é não sei o quê, como se um ser humano fosse só isso. O ser humano é um universo de coisas. Ele tem essa possibilidade e mil outras. E em todas as possibilidades que você tem uma coisa para ensinar. Eu vou me comunicar com uma pessoa que é um pesquisador. Eu chego na casa dele e descubro que ele é um excelente cozinheiro. E aí ele descobre que eu sei educar meus filhos melhor do que ele. E aí vamos, nós somos seres com um monte de capacidades. E mais uma coisa que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é básico para a filosofia. Nós viemos ao mundo para dar o nosso recado, é por isso que a gente está aqui. Cada um tem um recado único e irrepetível, que se você não der, ninguém mais vai dar. Imagina que está acontecendo uma grande apresentação musical no mundo. Se você não der o seu recado, vai faltar uma nota, vai faltar um instrumento. Essa música não vai ser completa. O mundo vai ser menos perfeito porque você não deu o seu recado. Cada um de nós veio ao mundo porque tinha alguma coisa para dizer, alguma coisa para acrescentar. E se a gente não ouve, essa sinfonia do mundo fica menos bela. E isso é básico, básico na história da filosofia. Então, outra coisa que eu queria falar com vocês, a respeito de como a gente entende as coisas. Deixa eu ver se eu pulei algum elemento aqui atrás. Não, é isso mesmo, tá certo. Normalmente, quando você diz qual é o problema da comunicação? Ah, o problema é que eu não me expresso bem ou fulano não tem muita capacidade de compreensão. Normalmente, a gente acha que quem não tem capacidade de compreensão é o outro. Então, é um elemento bem comum, né? O inferno são os outros. É isso, ou eu não me expresso bem, preciso de técnica. Ou o outro não sabe entender bem. Se eu disser para vocês que o principal mesmo problema de comunicação tem nada a ver com nenhuma dessas duas coisas, vocês vão ficar com raiva de mim? Não vão, porque eu vou ensinar uma novidade para vocês. Ensinar uma novidade para vocês. E vai se basear muito nessa historinha aqui que eu vivi. Estava eu um belo dia, ia dar uma palestra sobre justiça, tema bonito, né? Interessante. Lá ia eu. Fui colar uns cartazes pela cidade. Lembra, nós somos voluntários. A gente cola o cartaz, a gente vai, faz o folheto, a gente vai para a porta do teatro distribuir, a gente limpa a sala, a gente entra lá e a gente dá aula e no final vai lá para frente para inscrever você no próximo curso. Na própria é assim. Nós fazemos de tudo, somos voluntários. Estava eu lá colando um cartaz sobre a palestra que eu mesma ia dar. Entrei lá no restaurante, me deixaram colocar no painel, daqui a pouco se solta da mão dos pais um garotinho de 7, 8 anos, para ele era recentemente alfabetizado e ficou. Já, 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 jus. Tiça. Justiça! Tia, o que é justiça? Aí eu olhei para aquele pirralho. O que eu ia falar para ele? Você percebe que ali para mim foi um momento tão importante, aquele pirralho me colocou numa enrascada, porque só vinha na minha cabeça conceito pronto, fachada. Justiça, segundo Platão, é dar a cada um o que lhe corresponde. Eu ia dizer isso para aquele pirralho. Ele ia ficar me dizendo, é, tia, não entendi nada, explica de novo. Aí eu comecei a perceber que, na maior parte dos casos, no meu caso, eu só tinha o rótulo, não tinha o conteúdo. Não tinha refletido o suficiente para saber o que que Platão queria dizer com aquele conceito. Não tinha mergulhado dentro de mim mesmo, entendido a essência, só tinha a embalagem de Platão. Platão não estava lá para explicar por que ele pensou aquilo, que infelizmente ele morreu há 2.500 anos. Né? Então eu não tinha condições de pegar aquele conteúdo. Você entende que se você tem o conteúdo, você embala conforme o gosto do freguês? Se você entende mesmo o que é a justiça dentro de você, dentro do teu coração, teve essa experiência, refletiu, você explica para uma criança de 7 anos, para uma pessoa idosa, para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa daqui, dali, de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é jeito, porque você tem o conteúdo. Aí a gente vai bater numa outra coisa que é importante, superficialidade. A gente não para para ver se a gente tem o conteúdo das coisas, a gente decora rótulo. Então você aperta o botão, a pessoa, a justiça e dá a cada um que lhe corresponde segundo a sua natureza e seus atos. Puf, acabou. Aperta outro botão. E não tem nada por trás daquilo. A gente não tem hábito de refletir, parar, pensar. Por que que isso tem que ser assim? Por que que eu tenho que parar de fazer determinadas coisas na minha vida para me dedicar a preservar a natureza, o planeta? Por que que eu, como ser humano, tenho necessidade disso? Começar a achar que não é porque eu sou generoso e quero dar. Não, é porque eu, como ser humano, preciso fazer isso. Faz parte da minha natureza. Eu também sou parte da natureza. É como se eu estivesse protegendo minha própria família. Me sinto honrado dessa oportunidade. Não parei para refletir. Então, se eu pergunto para você uma coisa, você solta aquela frase decorada. Você percebe que frase decorada não muda a vida de ninguém? Você não muda a vida de alguém soltando aquele jargão decorado sobre o que é a biodiversidade e o ecossistema e não sei o quê. Mas se você trouxe lá para dentro do seu coração, trabalhou aquilo, entendeu o que aquilo significa para você dentro da tua vida, por que é tão importante? Isso que nasceu aqui dentro, você traz à luz embalado do jeito que for necessário. Olha, infelizmente, hoje o nosso conhecimento é mais rótulo do que conteúdo. É um pouco como se fosse uma garrafa vazia. Falta profundidade nas pessoas hoje em dia. Falta reflexão. Parece que tudo que tinha que pensar já foi pensado. A gente não tem que pensar. A gente tem que só curtir, se divertir, levar a vida. Então, a preguiça de pensar é a pior preguiça que tem. De chegar na frente do espelho e perguntar por que isso é importante para mim, ainda que não tivesse ninguém olhando. Se eu estivesse sozinha numa ilha, vocês já viram aquela história do Robinson Crusoé, que vivia sozinho numa ilha? Já ouviram falar de algum náufrago vivendo sozinho numa ilha? Tem um monte de histórias sobre isso. Você respeitaria a natureza se estivesse lá? Não, não tinha ninguém olhando. Então você não respeita coisa nenhuma, é para inglês ver. E não costuma ter muitos ingleses por aqui olhando o que que você está fazendo na sua comunidade. Não é isso? Então não vale a pena, entende? Isso significa algo para mim, profundamente. Então tá, você vai dar um jeito de transmitir isso, porque você entende. Vai ter dificuldade de linguagem para aquela pessoa diferente que apareceu para você? Pode ter, mas você está com aquilo tão dentro de você que uma hora você vai achar a palavra certa. Porque está dentro, não está fora, não está só na memória, está no coração. Você entendeu aquilo, aquilo faz parte de você, faz parte da tua vida. Superficialidade. Não venham me dizer. Eu não conheço. Se alguém conhecer, me apresente. Eu estou louca para conhecer. Uma pessoa que seja superficial e que ame profundamente alguma coisa. Quem é superficial em tudo, não é não? Pessoa que não tem ideias próprias, não ama profundamente nada, não ama a si próprio, não ama a natureza da qual ele faz parte. Ah, amo fulana. Olha, superficial só gera superficial. Profundo gera profundo. Não conheci ninguém assim. Então é importante a gente pensar nisso, de saber profundamente todas as coisas que eu acredito. Vai na frente do espelho e explica para você mesmo, com as tuas palavras, prova para você mesmo que você entendeu direito isso. Pronto, você já venceu o principal obstáculo, a principal barreira da comunicação. Você acredita em mim ou você está achando que eu estou de conversa fiada? Vocês perceberam? Isso é o fator fundamental que em geral não falamos. É muito mais fácil achar a responsabilidade em coisas superficiais, que são fáceis de mudar. Aí precisa aprender a técnica, o outro precisa ter mais paciência. Olha, não está assim tão por fora, está muito mais dentro do problema. A raiz do problema está aí. Superficialidade em mim, eu não compreendo a mim, vou compreender o outro. Eu não sei quem eu sou, eu não sei. Imagina, eu sempre penso nisso. Um filósofo, estou falando dele aqui o tempo todo, né? Platão. Esse que viveu há 2.400 anos atrás. Ele chega aqui na maior calma do mundo e pergunta para você: quem é você? Vocês acham que isso não é uma pergunta danada de complicar? Você vai falar para ele. Vai tirar carteira de identidade, CPF, e-mail do bolso, vai botar tudo na frente do Platão e vai dizer: você, esses papeizinhos? Se perder isso tudo, ah, eu faço tal coisa, vai dizer: se você parar de fazer essa coisa, você deixa de ser você? São elementos superficiais. Quem é você? O que é que te define por dentro? Que você pode dizer para o Platão, eu sou isso, e ele voltar 2.400 anos satisfeito. Você compreende que as coisas que você acredita profundamente, as coisas que você ama profundamente, as coisas com que você se compromete profundamente, isso é você? Se não tem isso, você é o que a moda manda. Para onde sopra o vento, lá vou eu. Entendam isso? Isso é fundamental. Aquele garotinho, só para bater a curiosidade de vocês. Eu cheguei para ele e tive que fazer esse trabalho rápido de entrar lá dentro de mim e perceber aquela ideia do Platão de que a justiça é colocar cada coisa no seu lugar, porque tudo tem uma faceta luminosa. Se colocar as coisas no lugar onde elas brilham. Justiça para esse pensador que era Platão, era a ordem. E chegar para ele ajoelhar e dizer: olha, você colocando seus brinquedos todos na caixinha depois de brincar, o cachorrinho fazendo as necessidades dele no lugar certo, o papai brigando com você quando você não estuda, né? Todas essas coisas são justiça. É, tia, eu comendo toda a salada, é isso também. Cada coisa fazendo aquilo que tem que fazer no seu lugar certinho, você entendeu? Entendi, tia. Ele entendeu um conceito platônico, complicado à beça. Entende o que é isso? Um conceito platônico para lá de complicado. Pega dentro de você e sabe expressar do jeito que o ouvinte tem condições de entender. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. Bom, combate o egoísmo em si como exemplo. Ver outras vidas e não apenas a sua. Sabe o que significa isso? Eu estou olhando para você. Eu tenho um projeto que está ali do outro lado. Eu estou olhando para você. Será que ela serve para o meu projeto? Será que ela pode me ajudar para alguma coisa? Me interessa ela ou o que está lá do outro lado? Ela é só um meio. Ela é um meio para me ajudar a realizar o que eu quero mesmo, que está lá no final. Tá bom que o projeto é importante também. Vocês têm uma coisa bonita a fazer, mas não trate os outros como se fossem ferramentas. Isso é egoísmo. O outro é um fim em si. Sabe o que eu quero? Eu quero a sua felicidade. Para isso, eu estou te oferecendo a possibilidade de trabalhar para alguma coisa que pode te deixar feliz, pode te completar. Pensem, isso é um pensamento extremamente complicado de um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele dizia: não tomo o ser humano como meio, ele é um fim em si. Então, eu não estou chamando você para trabalhar comigo porque você pode ser útil para o meu projeto pessoal. Não. Eu quero dar a você a oportunidade de ver um projeto que não é pessoal. É da humanidade e te dá a oportunidade de dar sentido à tua vida trabalhando por isso, por você. Porque não me diga que eu vou considerar a natureza se eu não considero o ser humano que está na minha frente. Também é natureza. Olha, não tem como. A partir daqui eu considero. Por isso achei bonito o projeto de vocês e por isso estou aqui. O trabalho do monitora que me convidou para vir aqui. Exatamente por isso de não desintegrar o homem de dentro da natureza. Então, como é que você trata o outro? Você quer o bem dele ou você quer que ele trabalhe para uma coisa que te interessa? Ele é só um meio ou ele é um fim? Existem algumas tradições filosóficas, gente, que dizem, também conto com a colaboração de vocês para ver se isso é verdade ou não é, que por trás de todos, todinhos, problemas do mundo existe o egoísmo. Sabe o que é você pegar problema econômico, problema cultural, problema político, problema pessoal, problema de convivência lá em casa, e tirando as máscaras, pá, 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 e a última é sempre o egoísmo? Pensar demais apenas nos teus interesses? Não ser capaz de ver o outro? Existia uma filósofa chamada Simone Weil, que ela dizia que em tempos como esse que a gente vive, empatia é quase que um milagre. Ou seja, quem consegue realmente sentir o outro sem querer tirar nada dele é quase um santo milagreiro. De tanto que as pessoas estão viciadas em olharem apenas para si próprio, e olhar para o outro para pensar: o que é que ele pode me dar? Como ele pode me servir? Como ele pode me ajudar ou me atrapalhar? E o outro se resume a isso: uma ferramenta para os meus interesses pessoais. Então, se você quer trabalhar com a natureza, incluindo a natureza humana, de maneira realmente humana, trabalhe com o teu egoísmo. Porque em última consideração, em última instância, você está brigando é contra ele, rapaz. Não é contra o outro, não é contra ninguém. Você está brigando contra o egoísmo. Uma das coisas mais bonitas quando você trata com o ser humano não é dizer: fulano tem qual tal problema, não gosto dele. Fulano, por exemplo, é egoísta, não gosto dele. Não. Eu gosto de fulano, é um ser humano. Eu não gosto do egoísmo que está escravizando ele. E vou me juntar com ele para que a gente lute juntos contra isso. Entende? Você não rejeita seres humanos. Você rejeita o problema que está escravizando eles. E se junta a ele para lutar juntos. Isso também faz parte dessa mentalidade que vocês estão trabalhando. Estou pegando essa mentalidade da natureza externa e trazendo para a natureza humana. Como uma forma de tornar realmente cada vez mais funcional, eu torço por vocês. O trabalho de vocês é muito bonito, senão eu não estaria aqui. Eu torço por vocês. Para tornar isso cada vez mais eficiente, eu torço para que vocês tragam essas considerações que fazem com a natureza externa para dentro da natureza humana. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se vocês vão ficar zangados comigo, mas eu tenho que falar. Se você preservar a condição humana, será que tudo mais não será preservado por acréscimo? Frase bíblica, né? Se você tiver homens de verdade, com valores, com virtude, com sabedoria, será que eles não preservam tudo? Será que o maior perigo de extinção não é do ser humano? Pega um animal qualquer aí em situação de alerta vermelho, perigo de extinção. Eu me disponho a procurar um exemplar desse animal e você vai procurar um ser humano na plenitude da condição humana. Vai lá, boa sorte. Eu sou capaz de trazer uns três ou quatro desses animais aqui e você chegar de mão abanando. E você concorda que se você preservar esse ser humano, ele preserva tudo mais por acréscimo? Um ser humano na plenitude da condição humana preserva tudo por acréscimo. Ou seja, a falta de seres humanos completos é um acidente ecológico. Gente. A gente tinha que criar núcleos de conservação, que é o que a gente tenta fazer em Nova. Porque está perigoso. Vocês virem algum espécime por aí, me documentem, por favor, que eu estou fazendo um programa monitora desse tipo. Né? O que ganhamos com um diálogo de saberes, ou seja, todos nos comunicarmos? Eu tenho feito aqui para vocês diálogo de saberes, estou dialogando com um cidadão que estava lá na Grécia, 2.500 anos atrás, aí já falei com Kant, que vivia lá em Königsberg, e vou falar daqui a pouco sobre Índia, falar filosofia é diálogo de saberes também, sabia? A gente não começar a achar, bom, eu sou ocidental, moderno, eu sei tudo, não preciso aprender com ninguém. Deixa para trás Egito, Índia, Grécia, tudo. Essa falta de diálogo com o passado também é falta de diálogo de saberes, né? Então, o que ganhamos com esse diálogo? Já falei para vocês sobre a beleza. Vocês sabem, já devem ter ouvido falar, quando se enumera as necessidades do ser humano, houve um psicólogo que fez um trabalho sobre isso, Maslow, a pirâmide de Maslow. Vocês sabem que uma das necessidades do ser humano é beleza? Você não percebe isso, principalmente aqueles que vivem próximos à floresta, estão muito bem nutridos de beleza. Mas um cidadão mais urbano, que vive numa cidade deteriorada, num nível de agressividade tremenda, no meio do lixo, no meio da destruição, do vandalismo, isso pode somatizar em uma série de doenças, inclusive mentais. Isso é comprovado. É uma das necessidades do ser humano para estar bem, para estar sadio, é conviver com beleza. E beleza é harmonia das diferenças. Sabe o que vai acontecer se harmonizar bem um grupo como esse, quando vocês mostrarem a fotografia que mostraram ainda há pouco? Um quadro. É um quadro, é uma obra de arte, onde cada nota, cada cor entra no seu lugar e harmoniza, e dá uma mensagem só. Platão juntava um monte de gente e ia fazer diálogo para poder chegar a uma conclusão sobre algum conceito. Hoje não daria, gente. Você começa a querer fazer, olha, eu estou falando com experiência, você junta um monte de gente para dialogar, sei lá, sobre a amizade. Ninguém ali quer compor para o grupo chegar a uma conclusão juntos. Cada um quer mostrar que quem sabe é ele. Em 10 minutos você tem um bate-boca, tem que acabar com o diálogo. Isso é uma coisa impressionante. O grupo trabalhar para que o grupo chegue a uma conclusão em conjunto, vocês não sabem que complicação que é isso. Significa você querer realmente o bem e não querer egoisticamente se projetar ou tirar proveito daquela situação. Isso é muito difícil, é muito raro, tem muito valor, né? Então a beleza nasce assim. Lembrar que a natureza humana também é biodiversidade, já falamos demais disso, né? Dentro e fora de nós. Ou seja, não é só você com um vizinho, não é só você com o outro, dentro de você também existe um bate-boca fenomenal. Ouvir as vozes que você tem dentro de você. Tem um corpo físico. Qual é o paraíso do corpo físico? Você deixar ele estabacado na cama até meio-dia. Não é isso? Você vai ter que dialogar com ele e explicar que tem muitas coisas para serem feitas no mundo. Que ele não foi feito para ficar estacionado tanto tempo. Você tem energia vital que gira dentro de você. e que tende a gerar energia também. Se você deixar ela fazendo o que ela bem entende, ela vai querer ganhar dinheiro infinitamente, porque dinheiro é energia, vai se tornar um avaro. Você vai ter que chegar para ela e dizer: olha, o que você vai fazer com todo esse dinheiro, meu cara? O que você vai fazer com toda essa energia? Quando terminar de reunir tudo que você quer, acabou a energia e a vida. Pumba, cai morto. Onde você quer chegar reunindo tantos recursos? Para fazer o quê? Recursos são bons quando têm um fim bom. Senão são um vício. Você vai ter que dominá-la, saber dialogar com ela. Teu emocional. Como é que é dialogar com teu emocional? Vocês estão vendo que tem biodiversidade dentro? Emocional hoje é viciado em correr só atrás daquilo que dá conforto e prazer. Quando você propõe para ele, vamos fazer um trabalho necessário, não gosto, não curto isso. Feito uma criança caprichosa. Não é isso? Não, isso não é legal. Você não vai ter que educá-lo a gostar das coisas que são boas? Ensinar com cuidado, como quem ensina uma criança? A depurar o gosto, ou seja, aprender a gostar das coisas que são boas? Dá para aprender, gente. Dá para aprender. Educar a si próprio. Se você não é capaz de educar a si próprio, não é um bom educador para ninguém, porque é a primeira coisa que a gente educa. Somos nós mesmos. E a mente, não é uma outra voz? Curiosa, bisbilhoteira, desconcentrada, quer saber de tudo, mas não quer se comprometer com nada, blá, 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 blá. Vocês, nesse momento, têm quantas formas mentais dentro da cabeça de vocês? Eu tenho umas 50 competindo com a minha voz, não tem, não? 49? O que é que você acha? Tudo ao mesmo tempo, blá, blá, blá. Ela quer dar uma olhada nos quatro cantos do mundo, mas não quer se comprometer com nada. Você não vai ter que dar uma parada nisso aí? E dizer, olha, pera lá. Concentre-se nisso aqui, porque eu preciso entender isso em profundidade. Esse eu, esse centro que dá a voz de comando para todas essas coisas, são os teus valores, as coisas que você ama, os teus princípios, aquele recado que você não quer deixar de dar ao mundo antes de tombar. Ou seja, a tua identidade mais profunda. Tem a ver com aquilo que você acha que é bom, belo, nobre, justo, verdadeiro. Isso aí é você, é o teu centro. É o motorista que comanda todas essas vozes. Ou seja, tem biodiversidade dentro de você também. Se você não acredita que isso é possível conciliar, você não vai fazer nada, porque cada voz vai puxar para um canto e você não sai do lugar. Você vai parar para pensar o drama de um preguiçoso apaixonado? Já pararam para pensar? Se bobear, rasgam ele ao meio, né? Porque as emoções enlouquecidas de paixão. E o corpo querendo ficar na cama, como faz isso? Então, ser bons motoristas de si mesmo já é um começo de aprendizado de biodiversidade. Ela existe em todos os lugares. Sem ela é inviável viver. Biomimética, eu acho que vocês devem talvez conhecer melhor do que eu, não conhecem? Recentemente eu conversava com um rapaz que é professor, é uma pesquisa, um conhecimento que está tomando muita força atualmente. Professor de biomimética. Sabe o que significa isso, gente? Que ele me dizia, se é que eu entendi dele direitinho. Ele dizia: olha, se você vai no meio da floresta amazônica e vê a quantidade de espécies totalmente diferentes que convivem ali em total harmonia, você aprende isso e aplica numa sociedade humana, você ganha mais, ganha em termos de riqueza material mesmo, muito mais do que se você fosse lá, cortasse todas as árvores da Amazônia, metesse no caminhão e vendesse para a madeireira. Entende? Em termos de ganhos materiais mesmo, conhecimento da biodiversidade. Te dá uma lição de convivência que pode resolver grande parte dos problemas do mundo. Em termos financeiros, é mais lucrativo para o homem do que cortar madeira e vender para a madeireira. Ele diz: olha, isso é assim. E cada vez mais se constata isso. De vez em quando você olha para o funcionamento do teu corpo, por dentro, teu corpo físico, vê como é que é tudo perfeito, muito bem cronometrado, tudo funciona. Uma boa lição, por exemplo, é você perceber como é que é a tua imunidade. Ah, temos que admitir tudo, temos que ser pacifistas. Olha que se os teus glóbulos brancos são tão pacifistas assim. Tudo que trabalha contra a harmonia, eles batem a porta na cara, não é isso? Isso não é uma boa lição? Para você saber o que deve ou não entrar na tua vida? Você percebe? Teu corpo físico te dá bons conselhos. Isso é chamado biomimética. Ou seja, a observação de um sistema vivo em harmonia como esse ensina um milhão de coisas para a gente. Só saber ver. Só saber ver. Houve um grande filósofo no passado chamado Diógenes, que ele não lia. Na verdade, ele era analfabeto e não queria aprender a ler. Era uma homenagem a um outro grande filósofo, Sócrates, que também era analfabeto. As pessoas diziam: você é tão sábio, por que você não vai ler um livro de Orwell? E ele dizia: olha, o sábio, o livro é necessário para aquele ignorante, não no sentido pejorativo, aquele que ignora e quer saber. Para o sábio, a natureza é um livro aberto. Entende o que eu estou falando, né? Para um sábio, ler diretamente na natureza. Ou seja, se a gente conquista essa visão simbólica, a gente tem uma mega, mega, mega enciclopédia na natureza. Para todos os problemas que implicam a vida, estar vivos. Porque ali é isso, é interação de diferença, ao longo do tempo, ao longo do espaço. Tem milhões de possibilidades de se aprender com ela. Isso daria mais riqueza para o mundo do que cortar tudo e vender. Eu achei isso lindo demais, fiquei apaixonada por isso. Continuando. Esse é um dos elementos que é interessante. Sócrates, que era um dos maiores filósofos do mundo, o que você imagina que seria uma grande frase de um cidadão que é sábio? Era sábio mesmo. Qual é a frase que ficou mais famosa dele? Alguém sabe? Só sei que nada sei. Esse sabia mesmo. Quando eu digo, quando eu digo só sei que nada sei, eu fico pensando, eu só sei isso que o Sócrates disse, porque senão nem isso eu não saberia. Porque é muito, gente. É muito. Você pensa que é brincadeira? Quando você diz para si próprio, eu não sei nada, não pula uma vozinha dentro de você que diz, ah, você está sendo modesto. Você sabe sim, fala aí, vai. É para você saber o quão pouco você sabe, que é quase nada, você tem que poder olhar a quantidade de coisas que tem para saber e se comparar com ela e ver que é muito pouquinho que você já tem. Significa que você olhou para fora de si mesmo, você viu o mundo. É grandão, tem muita coisa. Perto disso eu sou pequenininho. Se você acha que você sabe muita coisa, você está olhando só para dentro, nunca viu o mundo. Só olhou para si próprio. Está vendo o tanto de reflexões interessantes que tem dentro da filosofia? São reflexões de grandes filósofos na história. Então, esse limite de saber que não sabe e estar como um permanente aprendiz é uma das coisas mais maravilhosas para você compartilhar conhecimento. Tem um panteão de mitologia do passado, que era dos germânicos, onde hoje fica a Alemanha, que tinha um deus que era Wotan ou Odin, é o mesmo deus. Ele era considerado o deus mais sábio de todos nesse panteão. Sabe por quê? Ele se disfarçava, colocava um chapéu e andava pelo mundo perguntando tudo para todo mundo. Espertão, né? Ele estava constantemente no espírito de aprendiz e era o rei do Valhalla. Era o maior dos deuses, era como Zeus na Grécia. Porque ele perguntava tudo para todo mundo e ouvia tudo que todo mundo tinha para dizer. Estava em permanente estado de aprendizado. Ah, então, isso é muito interessante. Não julgar que sua forma é superior à do outro, ou que o seu conteúdo é mais extenso do que o outro. Ouve, vê, conhece, sabe, sente. Colocar-se numa posição de humildade. Você dá espaço na xícara para que entre mais chá. Isso também é uma história velha. O rapaz que queria aprender muito de um mestre lá no Tibete. O mestre começou a colocar chá na xícara dele, ele está tagarelando. Eu li tal coisa, eu fui a tal lugar, eu fiz não sei o quê. E o mestre, o chá começa a derramar na xícara e ele está tagarolando. Eu conheci qual coisa, conversei com não sei quem, li tais livros, o chá cai da xícara, cai do pires, começa a queimar ele. Ele dá aquele pulo. Que é isso, mestre? O senhor está doido que você está fazendo isso, está me queimando. Ele diz: você é igual a essa xícara. Você me disse que veio aqui aprender, mas você está transbordando. Como é que você quer que eu ponha mais alguma coisa aí dentro? Entendem? Quando você se sente transbordando, não aprende nada, não é capaz de se comunicar, você acha que é autossuficiente, que os outros têm que só se dobrar à sua verdade absoluta. Contar outra grande novidade para vocês. Vocês sabiam que fanatismo não é uma coisa que é possível só em religião, só em política? Qualquer opinião pessoal pode gerar fanatismo? Qualquer uma. Fiquem de olho. É um negócio terrível e contagioso. Função da linguagem é transmitir. Então, uma pessoa que está diante de você, que talvez não tenha a sua forma de se comunicar que você acha muito boa, pode ser que já tenha transmitido um monte de coisas úteis para a vida de outras pessoas. E você ficou só falando bonito até agora. Não é curioso? Pelas vossas obras vos conhecerei, diz a tradição cristã. É uma pessoa que fala de uma maneira, às vezes, que você pode achar que é muito ruim, não sabe se comunicar muito bem. Você vai olhar a vida de um monte de gente que já se beneficiou com as coisas que ele foi capaz de comunicar. E você está ali. É como o carro bonito, inclusive eu coloquei esse exemplo mais para frente. Carro bonitão é a sua linguagem, mas você vai acelerar e ele não pega. Não é isso? Seja a função dele que era se movimentar, não faz, mas ele é bonitão. Assim é uma linguagem que é bonitona, mas não comunica nada para ninguém. O que ela tinha que fazer, ela não faz, mas ela coloca uma pompa tremenda. Inútil, inútil. Se a nossa linguagem não serve para nos comunicar uns com os outros, a nossa linguagem é uma prisão, é um cárcere e não uma ponte. Que mais? Existe uma passagem de um livro muito importante no Oriente, que é o Dhammapada, que diz o seguinte: prestem atenção nessa frase, que ela é bonita demais. Diz o seguinte: mais do que 1.000 palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Uma palavra que faz o outro crescer. Uma palavra que faz o outro encontrar o seu sentido no mundo. Você percebe? Você já pronunciou essa palavra? Pode ser que essa pessoa simples que está diante de você já tenha pronunciado várias e você nenhuma. Cuidado. Cuidado em como julga o que é importante, o que é válido. Nós vivemos na sociedade das fachadas, dos rótulos. Quem é importante? Quem tem rótulos? Se você é um dono de casa ou uma dona de casa, vai no supermercado, compra um produto. Quando você joga no chão da sua casa, não limpa nada, é uma droga. Você não volta a comprar porque a embalagem é bonita. A gente não julga o valor das coisas pela embalagem, e sim pelo conteúdo. Isso é óbvio do óbvio. A filosofia é o óbvio do óbvio. Só que ninguém mais vê o óbvio, está todo mundo alienado. Aí fizeram seres humanos só com rótulo, sem conteúdo. Cuidado para que você não seja um deles. Continuando, vamos ver se agora eu consigo. Vamos fazer uma torcida. Já falei para vocês. Carro belo, mas não anda. Palavras bonitas que não comunicam coisa nenhuma. Então, cuidado. Para que você saiba o que realmente você. Se o seu carro está servindo para aquilo que ele foi feito. Cícero era um cidadão que é considerado um dos melhores oradores da história. Era um romano. Falava bem mesmo. Falar bem até hoje tem muita utilidade. Naquela época que não existia meio de comunicação nenhuma, era tudo. Você ia para a praça pública fazer os seus discursos, assim que divulgava tudo na sociedade. Falar bem é sempre muito importante. Sabe o que que o Cícero dizia sobre o bom orador, sobre aquele que fala bem? Ele dizia o seguinte: o péssimo orador, o mau orador, é aquele que todo mundo sai de lá pensando nele. Nossa, que cara bom, você viu? Olha como ele fala bem, nossa, ele é bom. Esse é péssimo. Todo mundo sai pensando nele. E o bom orador? Todo mundo sai pensando em si mesmo. Entendeu a diferença? Todo mundo sai pensando em si mesmo. Você conseguiu fazer isso? Uma pessoa virar para dentro dela e pensar como ela pode ser melhor? Como é que ela pode mudar o rumo da vida dela? Como é que pode ser um fator de soma para a vida? Você fez isso? Ó, você é top. Ah, mas eu cometi uns errinhos de português. Você é top. Eu vivo, às vezes, eu fico até meio assustada quando o pessoal vem no final e diz: você é muito boa. Eu, ih, meu Deus, que o Cícero não nos ouça. Não é isso? Outra coisa para fazer você se comunicar bem. Vocês me avisem, hein, quando estiver acabando o meu tempo, porque eu sou bem tagarela, tá? Para você se comunicar bem, você vai falar alguma coisa para alguém. Primeira coisa que você tem que fazer, já falei, compreender profundamente e amar aquilo que você vai falar, tá? Segunda coisa, acreditar que isso é bom, que isso é válido, que vale a pena ele ouvir. Você tem que acreditar que isso tem que ser dito porque é bom, vai fazer diferença. Terceiro lugar, comprometer-se com aquilo que você diz. Porque se você não está comprometido com isso, como é que você vai querer que ele se comprometa? Ah, mas isso é tão óbvio, professora. Vai ficar parecido com o Papai Noel. Entra nos colégios, vocês acham que tudo que é professor hoje em dia acha que aquilo que ele está falando é realmente útil? Infelizmente, hoje nós ainda temos mais isso. Muitas vezes a pessoa está ali mecanicamente ensinando aquilo há anos, mas ela mesma não acha que aquilo vale a grande coisa. E se ela não acha, qual é a possibilidade que o outro acha? Se ela não está comprometida com aquilo, como é que o outro vai se comprometer? O amor profundo por aquilo que você vai falar. Sentir a necessidade de dar aquilo como quem dá um presente. E está comprometido com aquilo com até o último fio de cabelo. Você vai ter um comunicador aí que não vai ser brincadeira. Todos os grandes da história foram assim. acreditava na utilidade do que ia dizer, amava e estava comprometido até o último fio do cabelo. Olha, isso vai gerar um tipo de magnetismo fora do comum. Isso é um orador que tem brilho, que muitas vezes na história mudou o curso da história. Tinha esses ingredientes. Fresta da incoerência gera fresta da incompreensão. Adolescente, gente, eu já dei aula de filosofia para adolescentes, vocês não sabem o que é isso. Não é brincadeira. Eles se coçam, eles se mexem, eles olham para baixo, para cima, para todos os lados, começam a cutucar o colega do lado, de trás. É um Deus nos acuda. E é uma coisa interessante porque ele não, para ele não interessa o tanto de dado que você decorou, tanto de nome que você sabe citar, ele não está nem aí para isso. Ele quer saber se você realmente vive aquilo. Ele é muito sensível, adolescente. Tem muito esquema mental. A mente não está muito carregada de memórias pouco úteis. Ele está muito aberto, ele é muito sensível no plano emocional. São danados para perceber fresta de incoerência, para perceber que você não acredita muito naquilo que você está dizendo. Ele percebeu frestas de incoerência e ele não te ouve mais. Isso é interessante, porque às vezes um professor que não tem toda aquela capacidade técnica ou brilhantismo de vocabulário, mas que acredita naquilo que está dizendo, é um líder nato para jovens. Que eles percebem incoerência, percebem ali uma dissonância. Vocês nunca perceberam isso num professor? A gente precisa desenvolver uma visão simbólica, hein, gente? O cidadão que está lá te dando uma aula, porque o ser humano precisa ser esforçado, sabe? Ele precisa ter mais força de vontade, sabe? Ele não pode ficar assim passivo diante da vida. Você não está percebendo frestas de incoerência? A gente vaza frestas de incoerência para todo mundo. Você perde a credibilidade daquela pessoa que você está tentando se comunicar. Ou seja, seja coerente. Acredite, ame e se comprometa com aquilo que você quer comunicar. Respeitar o tempo do outro também. Toda vez que você tiver que comunicar algo com alguém, para um grupo, considere que você tem que ter 1.000 relógios. Eu já joguei a toalha, eu joguei há tanto tempo que eu acho que já tem uns 10 anos que essa toalha está jogada, de querer julgar os alunos que vêm fazer filosofia comigo. Às vezes eu estou rapidinho, estou adorando, que maravilha. Às vezes tem o canto, o cidadão que está lá no cantinho do fundo, com medo de mim, com medo que eu queira vender uma enciclopédia para ele. Ele fica bem lá no cantinho, desconfiado. Aí passa um tempo, aquele todo astralizado, puf, vai astralizar em outro lugar. E o que está no cantinho é aquele que está até hoje. Uma lição que eu aprendi na prática, na minha vida. Quem quer dar muito, pede muito antes de se comprometer. Quer que você se explique bem, quer que você seja claro. Então, às vezes, essa pessoa que está te fazendo perder a paciência porque parece que não entende nunca, é aquela que, quando você for convincente, mais vai comprometer a vida dela. Porque quem quer dar muito, pede muito. Portanto, não julgue as pessoas por rapidez ou lentidão de compreensão. 1.000 relógios, cada um tem o seu tempo. E quando desabrocha, é que nem numa floresta, o tempo de cada planta para florescer, aquelas que florescem. Cada um no seu tempo, isso é que faz ficar bonito. A gente está em pleno inverno, os ipês estão vindo aí, em pleno inverno. E são lindos os invernos de Brasília, cheio de ipê em flor. Não é bom? Ainda bem que ele não resolveu ser massificado e ir para a primavera junto com todo mundo. Cada coisa tem seu tempo de florescer. Saber usar 1.000 relógios. Não, essa pessoa não entende. Olha, você não teve a paciência necessária para conquistar a confiança dela, mas ela entende. Todos nós temos essa capacidade de compreensão, contanto que queiramos. Todos nós temos. Existe um tipo de estudo que foi inaugurado por um escritor chamado Marshall Rosenberg, que se chama Comunicação Não Violenta. É muito aplicado hoje na área jurídica, mediadores de conflitos trabalham com isso. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, sem perceber, só pela entonação da voz, fere o outro. Você feriu, não comunica mais. É um negócio impressionante. Nós somos voluntários em Nova Acrópole. Durante um bom tempo, eu trabalhava na nossa cantina, servindo pequenos lanchinhos para os alunos. Rotativamente. Dava aula, fazia isso, fazia outra coisa, e vendia lanchinho na cantina. Todos nós fazemos isso. Eu ficava impressionada como é que, para poder cobrar que uma pessoa pagasse o que ela tinha acabado de comer, às vezes eu conseguia deixar o cidadão irritado. E eu tinha uma colega, muito engraçada, muito divertida, que ela cobrava e todo mundo saía rindo e achando engraçado. Mas eu ficava ouvindo o que ela falava, eram exatamente as mesmas palavras que eu falava. Mas ela sabia fazer isso de uma maneira tal que todo mundo saía achando engraçado, pagava e achava engraçado. Isso foi uma coisa que me intrigou durante muito tempo, ou seja, o que será que tem na nossa linguagem que agride o outro? Às vezes você falou a primeira frase, o outro já fechou e não quer mais conversar contigo. Mas entre linhas, seria bem interessante vocês conhecerem isso. Algum de vocês se dispor a fazer aí um estudo e uma decodificação de um pouco desse conhecimento para a área de vocês, porque serve para todo mundo. Hoje é muito utilizado no direito, mas serve para todo mundo. Eu chamo de CNV, Comunicação Não Violenta. E aí eu trouxe só esses três conselhozinhos, só para vocês verem como eles trabalham com isso. Observação versus avaliação. Você vai falar com alguém sobre algum assunto, preocupa para você não estar misturando o que você viu com o que você acha. E adjetivo é um negócio danado para ferir os outros, né? Adjetivo é uma coisa toda cheia de ponta. Então você fala para a pessoa só o que você viu, separado. Se você quiser dizer a sua opinião, separado você diz: a minha opinião, que eu não sei se é verdadeira, é essa. Houve um filósofo antigo, Epíteto, que é lá do tempo do Marco Aurélio, estoico, que ele já falava isso. No tempo dele já havia isso. Ele é um precursor da comunicação não violenta. Ele dizia: olha, se você está vendo que fulano, você está suspeitando que ele talvez não tome banho muito bem, não fala isso assim. Se você alguém te perguntar, você diz: olha, fulano toma banho em 1 minuto, 35 segundos e 2 décimos. É só o que você viu. Não diga fulano se lava mal, não vi. Vai que ele é rápido. Então fulano toma banho em 1 minuto, 35 segundos e 2 décimos. Minha opinião, talvez ele não se lave muito bem. Coisas separadas. Se você junta as duas coisas, você vai, tá, já estamos acabando. Vamos lá. Você necessariamente vai estar ofendendo alguém. Tá? Então saiba separar a tua observação, porque senão você começa a achar que a tua opinião é fato. E não é. Começa a brigar por uma coisa que é só uma opinião. Separa o que você viu do que você acha. Isso aí ajuda um bocado. Não limitar o outro por rótulos, como eu já falei. Fulano é cozinheiro. Olha, ele é um ser humano que sabe cozinhar. Mas ele não se limita a isso. Todo ser humano tem muitas coisas, tem muitas faces e muitas possibilidades de ensinar as coisas para a gente. Nunca rotula. Esvaziar-se para ouvir. Eu tive um professor, gente, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil. Eu achava muito interessante que quando alguém estava perguntando alguma coisa para ele ficava quieto num canto assim, olhando para o chão. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu entrei na escola. Eu falei: um dia eu vou perguntar para ele o que é que ele fica fazendo. Eu fui lá perguntar: professor, quando te perguntam as coisas, você fica assim, você fica pensando em quê? Fica lembrando de algum ensinamento do passado? Fica tentando ver qual filósofo falou daquilo? Eu disse: não, eu fico só me esforçando para não pensar em nada. Só isso, esforçando para não pensar em nada, porque aí entra tudo que a pessoa está dizendo, o que ela gostaria de dizer e não disse, a intenção dela que ela não soube expressar, entra tudo e eu recebo essa mensagem toda. Se eu colocar alguma coisa na minha cabeça, eu vou partir o que o cidadão está falando, não vou entender. Fico em branco, em branco, em branco, em branco. Saber ouvir, esvaziando. Às vezes a pessoa está falando e você já está julgando ela, já está enquadrando em alguma categoria. Ela não terminou de falar, você já está com um diagnóstico na mão. Você limita as pessoas. Querendo agregar, encaixar as pessoas na marra dentro daqueles caixotinhos que você já tem. São dos elementos importantes também, esvaziar-se para ouvir. Conselhos práticos: conhecer e valorizar o mundo do outro. Boa prosa e bom prato de farinha antes de introduzir qualquer assunto. Se tem uma coisa importante para dizer a alguém, não entra direto no assunto. Uma boa prosa e bom prato de farinha. Como dizia minha santa vozinha, até rimou. Se entrar nos valores da pessoa, entrar no mundo daquela pessoa, para poder encontrar um paralelo com os teus valores, aprender a língua. Eu fui, uma ocasião, me mudei para João Pessoa, na Paraíba, para fundar a Nova Acrópole lá. Eu fui fundadora da escola de João Pessoa. Gente, foi um vexame tão grande, porque quando eu cheguei lá, eu não entendia nada, não sabia que era tão diferente assim, pronto. Agora já estou praticando vingança contra o passador de slide. Eu Eu não sabia, por exemplo, talvez vocês saibam, que no Nordeste São João é tão importante quanto o Natal, vocês sabem disso? Para mim, brasiliense chata, achava que São João era festa em colégio de menino e nada mais. Eu estava dando contente a minha aulinha de filosofia, o pessoal falou: você não vai dar aula na véspera de São João. Eu falei: por que não? Qual o problema, gente? Eu não tenho mais filho para estar na escola dançando quadrilha para eu ir assistir. Por que que eu não vou dar aula na véspera de São João? Não, você não vai fazer isso. Fiz. Todo mundo ficou com raiva de mim na escola. Era um desrespeito. Era uma profanação. A festa da família, eu fui dar aula. Não foi ninguém para aula. Ainda ficaram com raiva de mim. Eu tive que me desculpar com todo mundo. E aprendi isso. Que aquilo que é sagrado para qualquer ser humano deveria ser considerado como sagrado para toda a humanidade. Cuidado para você não desrespeitar os valores de uma pessoa. Entra primeiro no mundo dela e conhece o que é território sagrado. Aprende um pouco do mundo dela, a comida que gosta, as crenças que tem, os valores que tem. Depois você encontra as palavras para poder dizer o que você tem que dizer. Só entrar no mundo do outro sem ferir. Não entrar quebrando tudo. Não entrar sem saber onde você está pisando. Entende? Então, primeiro você entra, adquire uma familiaridade com o mundo do outro. Depois que você já falar a língua do outro, souber onde não pode pisar, você dá o seu recado. Isso poupa de muitos equívocos. Nunca, nunca, nunca façam nenhuma atividade na véspera de São João em João Pessoa. Isso é uma fria, vocês não sabem o que é isso. Não querer direcionar, buscar juntos. Isso Platão fazia o maior sucesso nos seus diálogos, porque ele juntava todo mundo. Vamos discutir sobre amizade? Vamos fazer um diálogo sobre amizade? Ele entrava, gente, ele mesmo reconhecendo que não sabia nada sobre amizade. Se ele entrasse pensando, amizade é isso, vou empurrar todo mundo para chegar a essa conclusão. Isso não era diálogo, isso era manipulação, ninguém aguentaria. Por que que vocês acham que tem 26 diálogos de Platão até hoje e todo mundo acha maravilhoso? Porque ele crescia junto com o grupo. Se ele ia dialogar sobre amizade, ele dizia para si próprio: tudo que eu tenho é opinião, eu não sei o que é amizade. E vou crescer junto com o grupo. Você entra achando que já sabe, você vai querer manipular as pessoas à tua volta. Você tem que entrar consciente da tua própria ignorância e querendo crescer junto, querendo caminhar junto. Isso deu certo. São 26 diálogos que estão aí há 2.400 anos, crescendo juntos. Hoje é dificílimo fazer uma coisa dessas, como eu já falei para vocês. Compartilhar amor comum por algo antes de introduzir ideias. Pense numa coisa que dá certo. Eu amo a natureza, você também. Por que que você ama? Ah, porque ela é assim, assim. É, realmente, eu também amo por isso, por isso. Depois que vocês descobrirem os sentimentos em comum, implantar as ideias em comum fica mais fácil. Primeiro, descubram pontos. Se quer comunicar com alguém, pontos que todos dois amem. Comece pelos sentimentos, depois passe para as ideias. Funciona demais, demais. Pegue um território onde ambos tenham o coração comprometido ali. Você já facilita o caminho do conhecimento. Já estamos terminando, não se preocupem, sei que eu falo demais, falei para vocês. Deixar claro onde queremos chegar. Vocês não são do meu tempo, a maioria. No meu tempo de garota, tinha um cidadão que batia na porta da gente, que era o vendedor de enciclopédia. Alguém conheceu essa figura? Olha, vendedor de enciclopédia era a coisa mais irritante que já foi inventada na face da Terra. Sabe por quê? Você abria a porta, ele não dizia o que ele queria de você. Não dizia: bom dia, como está lindo o dia? Eu estou vendo que a senhora está contente, está aí fazendo um bolo para os filhos. Quantos filhos a senhora tem? Quantos são meninos? Quantos são meninas? Oh, que bonitinho, traz aí para eu ver. E você ali, o que que você quer, rapaz? Era uma meia hora para ele dizer que queria te vender a Barça ou a Mirador, né? Que desesperador. E gera uma insegurança por parte da pessoa que está ouvindo. O que ele quer de mim? Isso não é recomendável. Você estabelecer uma base de confiança com o outro, é importante que desde o início você deixe claro o que você pretende. Eu pretendo bem da natureza, quero chegar aí, quero que você me ajude a beneficiar a natureza. Está bem entendido? Agora a gente conversa sobre tudo que tem no meio do caminho, mas é aí que eu quero chegar. A pessoa fica segura, já sei. Ah, tá bom, esse objetivo é bom, pode falar. Estou interessada nessa enciclopédia, pode desenrolar o verbo. Entendeu? Isso baixa a guarda, senão a pessoa fica assim: o que que vai sair daí? Diga logo onde você quer chegar como primeira coisa. Você baixa a guarda do outro. Bom, isso sim, isso vale a pena conversar. Vamos conversar. Não estabelecer comparações, mas outra pessoa entendeu-se tão rápido, se não entendeu até agora, claro que isso não vai funcionar, evidente. Nunca comparar nem mentalmente, porque se você compara mentalmente, a pessoa percebe. Somos mais intuitivos do que vocês imaginam. Não querer demonstrar perfeição em coisíssima nenhuma, mas ânimo de aperfeiçoamento. Isso a filosofia é muito útil. Se um cidadão te dizer, eu tenho a verdade, ele pode ser qualquer coisa, pode ser até um enviado dos céus, mas filósofo ele não é. Porque filósofo sabe, eu não tenho a verdade. Eu tenho ânimo de aperfeiçoamento, não tenho perfeição nenhuma, estou querendo crescer. Você me ajuda? Vamos crescer juntos? Achar-se dono da verdade, ou o cidadão é um sábio ou é um pretensioso. Como sábio é muito raro, a probabilidade de ser um pretensioso é bem maior. E diante dos pretensiosos a gente se fecha. Não deixar que paire e arde ameaça. A gente foi educado assim. Menino, come a salada, senão não tem sobremesa. Menino, comporta direito, senão Papai Noel não traz presente. Não é assim, a vida inteira ameaça, 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 ameaça. Isso é um tipo de compulsão que não funciona. O dia que o menino descobrir que não tem Papai Noel, ele não comporta direito. O dia que ele descobrir que não tem sobremesa, ele nunca mais come aquela droga daquela salada. Não é isso? Parar com essa mania de estar ameaçando. Se você não fizer tal coisa, vai provocar tal dano. Olha, nós vamos trabalhar pela natureza. Seria bom que você trabalhasse junto. Você não é culpado pelo que vai acontecer, mas você podia ajudar a gente a evitar. Para de tentar transferir culpas, às vezes de uma maneira inconsciente. Se você não ajudar, o mundo vai acabar. Olha, meu caro, tá bom, deixa acabar, mas você não vai me forçar a fazer as coisas desse jeito. Isso é inconsciente, está implícito na nossa linguagem. Quando vemos, já fizemos. Se você não fizer, o mundo vai ficar pior. Ó, você está perdido. Olha como a natureza é bela. Vai pelo lado positivo da coisa, sem ameaças. A gente trabalhar com o ser humano como se fosse um animal adestrado, só vai no relho. Ele caminha por consciência e não por relho. Saber comunicar. Cada vez que há um conflito de compreensão, provavelmente eu não me expressei bem, não é você não me entende. Cada mínima palavra pode ser um ponto para você romper uma comunicação promissora. Saber observar o que você fala. Não tomar nada como óbvio, explicar e entender as premissas. Não existe mais óbvio no mundo atual, para ninguém, gente. Uma universidade uma vez me chamou no departamento de pedagogia para fazer uma palestra sobre ética, que é um assunto típico de filosofia. Chegou lá e falei para eles: olha, o homem não é como um animal, não vive só em função de instintos, ele tem valores. Não! Que isso? O homem é igualzinho ao animal, ele nasceu só para exercer seus instintos e curtir. Eu falei, gente, então para que vocês me convidaram para falar de ética? Já estou acabando. Vai educar um leão para ser ético, para você ver. Se nós não somos diferentes dele, o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, a ideia de que o ser humano tinha outras coisas além do instinto, para mim era óbvia, para eles não era. Olha, eu já cansei. Eu não tomo nada mais como óbvio. Vou nos fundamentos do que o outro pensa para ver de onde ele está partindo. Não acho que nada é subentendido e está óbvio. Não está. Há que explicar desde o iniciozinho de que bases você está partindo. Não forçar decisões rápidas, saber que da mesma maneira que a natureza tem seus ciclos, a natureza humana também tem. Tem o tempo de florescer, não força, não adianta a primavera, não vai funcionar. Ela brota no momento que tem que brotar. Autoridade humana, saber que existem três autoridades. Autoridade moral, trabalhar junto, autoridade intelectual, saber o que você faz, autoridade humana, não querer só fazer coisas, querer que todo ser humano que trabalha cresça junto. Ou seja, o meu trabalho não é só preservar a biodiversidade, fazer com que a consciência dos seres humanos que preservaram cresça. Ou seja, os seres humanos que estão vivendo no processo também fazem parte do objetivo. Eles não estão de fora, não são outra coisa. Trabalho bem feito é aquele que as coisas ficam bem feitas e todo mundo termina bem, melhor do que entrou. Isso é autoridade humana. Dialogar consigo mesmo, treinar, explicar as ideias para si próprio, para ver o quão profundo você é na exposição das suas ideias. Gostar de buscar a verdade, sem pressa e sem pausa. Ser sempre um indagador, que nem Odin, está perguntando o porquê das coisas da vida. Em geral, quem tem esse hábito de reflexão, de dialogar consigo próprio, é ótimo para dialogar com o outro. Sabe o caminho das pedras. Refletir sobre consciência, autocontrole, honestidade, clareza, respeito e empatia. Vê se você sabe direito o que significa isso. Leva uma palavra dessa para passear. Conversa com ela. Vê se você sabe direito o que significa isso. Palavra cultura, por exemplo, você sabe de onde vem? Vem de cultus, do latim. Cada ser humano tem dentro de si uma semente de humanidade, de bondade, de justiça, de fraternidade. Você vai lá e cultiva, rega, para que essa semente venha à tona. Isso é a cultura, ela deveria fazer isso. Ou a cultura, acabou a água na casa da cultura, que ela não rega mais ninguém, ou não sei, mudou o conceito de cultura, porque a princípio era trazer à tona, fazer com que brote aquilo que de mais humano existe dentro de cada um, a sementinha de ser humano que existe dentro de cada um. É parente da palavra cultivo, cultivar, cultura. E intelligere, inteligência, a origem no latim intelligere, sabe o que é a origem de inteligência? Intelligere, escolher dentre. Escolher dentre um monte de coisa que dizem que é você, quem é você, por exemplo. Saber quem é você. Encontrar-se dentro daquilo que a sociedade diz que você deve ser, aquilo que as pessoas esperam que você deve ser, sabendo quem é você, você pode ajudar o outro a encontrar também a identidade dele. O máximo de inteligência é a identidade. Quem sabe o que é, o que quer e para onde caminha é um cidadão inteligente. E não aquele que discorre sobre um monte de assuntos. Porque o Google faz isso. O Google faz, e bem. É difícil disputar com ele. Enfim, é isso. Eu queria trazer para vocês essas pequenas reflexões, me alonguei demais, né? Passou muito do tempo. Dizer para vocês, filosofia trabalha com isso em outro ambiente, dentro da natureza humana. Mas no fundo é o mesmo trabalho que vocês fazem. E é uma alegria saber que vocês estão caminhando nesse território. Vão com cuidado, combatam o egoísmo, que é sempre o maior inimigo. Queiram de fato crescer juntos e não crescer vencendo aqueles que ficaram para trás. Criem a mentalidade de chegar no primeiro lugar todos juntos. Trabalhem com cuidado quando querem comunicar com o outro, não querem impor, querem aprender juntos. Todo esse monte de coisinhas que vocês observam vão ajudar a fazer com que vocês não sejam muitos, sejam um. Quanto mais pessoas chegarem, vocês vão continuar sendo um. Isso dá poder. No meio da multiplicidade entra todo tipo de conflito, vaidade, orgulho ferido. No meio da unidade não entra nada. E a unidade é uma potência. É certo. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, com meus parabéns pelo trabalho. E repito, entrem lá no YouTube e deem uma olhada no nosso canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Muito obrigada e boa tarde.